A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Paulo Jofre, psicólogo clínico especializado em neuropsicologia pela Faculdade de Medicina da USP. Ele também é roteirista e criador do personagem de histórias em quadrinhos, o Folha. Em 1996, Paulo Jofre foi contemplado com menção honrosa no Festival Internacional do Minuto com o vídeo Cidade Muda, exibido na Conferência Internacional do Habitat em Istambul. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Paulo, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Prazer todo meu, Alexino. É uma honra poder participar desse programa maravilhoso.
Eu que agradeço aqui a sua presença. Paulo, são duas coisas, né? Primeiro, você é psicólogo e é formado aí, fez especialização pela Faculdade de Medicina. E o que significa neuropsicologia?
A neuropsicologia é uma área da psicologia onde você compreende melhor e se apropria das funções cerebrais com uma, muito mais profundidade do que no curso clássico, né? E a principal função da neuropsicologia é colaborar com a neurologia, principalmente para identificação de lesões no cérebro. Então, eu lembro que no anfiteatro ali da Faculdade de Medicina da USP, nós assistíamos ali a cirurgias e o paciente estava submetido a uma anestesia leve, ele entrava acordado durante o procedimento, a cirurgia era feita arrancando-se ali, né, tirando-se a tampa do crânio, né, em poucas palavras, e ele vinha a se tornar a ficar em vigília. E aí entra o papel do neuropsicólogo fazendo algumas perguntas básicas para ele, para ver se as funções ali estavam corretas. Bom, é todo um caminho que é delineado junto com a parte neurológica para identificar algum tipo de lesão, porque as áreas do cérebro têm ali algumas identificações apropriadas. Então ela colabora muito nesse processo de cirurgia ou de identificação de lesões, né? Você faz entrevista com o paciente, faz uma série de perguntas, e essas perguntas são setorizadas de acordo com áreas cerebrais. Isso ajuda o médico ali a poder identificar ali uma possível lesão, tumor ou coisas que tornem aí o raciocínio mais comprometido.
Quer dizer, trabalha o paciente, na verdade, ele está meio consciente, né? E ao mesmo tempo com ali o cérebro ali exposto, né? Em que medida essa sua área, a neuropsicologia, a própria psicologia em si, ela dialoga com o autor de histórias em quadrinhos e que cria aí um personagem chamado Folha?
Exato, né? Na verdade, o Folha, ele foi criado e foi inspirado numa viagem que eu fiz à Amazônia, por volta dos meus 20 anos. Eu fiz um mochilão no Brasil e o objetivo era chegar até a Amazônia. Fui eu e um outro colega que se tornou depois professor de história. E aí, naquela ambiência, né, nós visitamos aldeias indígenas, visitamos garimpos e tudo, percorremos lá desde Manaus até Santarém, aí perambulamos por ali. E toda aquela exuberância natural, né? Eu sempre fui um amante da natureza e isso me inspirou a criar o personagem. Agora, se traçar um link, né, entre a neuropsicologia e o personagem, aí a criação desse personagem, né? Eu sempre fui muito criativo desde criança e tal. foi incrementar essa história com alguns conhecimentos e traduzir esse conhecimento de uma forma palatável, né? Principalmente para o público juvenil, infantil, que vai ter e está tendo acesso aí à história. Então eu coloco alguns ingredientes, né, da transformação, porque o Folha, ele segue o caminho do mito do herói, né? Então ele passa as suas agruras ali, e é onde eu entro um pouquinho com o conhecimento da neuropsicologia e coloco alguns aspectos de transformação daquele ser que é um jovem, né? O personagem do Folha é um jovem, ele é filho de um pai quilombola com uma mãe indígena, e ele, enquanto adolescente, ele recebeu uma bolsa para fazer estudos na França, né? E, então eu fico trazendo um paralelo entre a realidade, entre fatos reais, porque de fato a família Mitterrand, a Fundação Mitterrand, patrocinou projetos na área de educação nessa região.
Quando você fala Mitterrand, é o ex-presidente da França, né? Já falecido, o Mitterrand, né?
Isso.
E a sua história pessoal, inclusive, que te leva a escolher psicologia, foi por causa da asma, é isso mesmo, né?
Aí, no caso, relacionado não exatamente a esse tipo de problema físico.
E o que te levou a escolher, por exemplo, a psicologia, e da psicologia dar esse salto para histórias em quadrinhos?
Exato. Então, quando eu era adolescente, né, eu sempre morei na zona norte de São Paulo, continuo aqui, mas uma parte mais estendida da zona norte, eu estou aqui na Serra da Cantareira, né, que é considerada a maior floresta urbana do mundo, é tombada pela Unesco, inclusive, e tudo. Eu sempre tive ao lado das matas, das florestas, né, e sempre escrevi sobre isso, desenhava muito bichinhos e tal, que eu via ali na floresta. Então, sempre fui criado nesse ambiente natural e sempre gostava demais, assim. E era a época onde tinha aquele filme, aquela série do Tarzan, que eu gostava demais, e ele convivia com os indígenas, convivia ali com os animais da floresta, em harmonia, coisa que eu gostava demais. E eu sempre tive esse poder criativo, né? Fazia redações na escola a respeito da natureza, etc. E fui elaborando melhor isso. E não deixei de criar, mesmo depois de formado, mesmo depois de adulto, com as responsabilidades aí pertinentes à minha profissão. Então, essa profusão criativa me levou a aprimorar o que eu havia criado já na adolescência. Como eu disse, a viagem à Amazônia me incentivou demais, porque eu olhei tudo aquilo, tive que voltar, minha vontade na época era de ficar por lá. E eu falei, eu vou criar um personagem que cuide desse mundo verde que é a Amazônia, que é esse oceano verde, né? Quando você pega o avião e decola e sobrevoa aquela mata, é um infinito, né? Você vê o verde até o horizonte, parece que aquilo não tem fim. Então é uma riqueza natural tão grande, eu falei, eu vou criar um personagem que defenda tudo isso.
E né? O Folha, ele na verdade é um arquétipo, né? Já que você
Sem
trabalha
dúvida.
Aí com a figura da jornada do herói, eu penso que até pegando a percepção do Campbell, né, em relação a isso, o Folha, ele é um arquétipo. E esse arquétipo, ele seria a representação do quê? De toda a floresta ou dos dilemas humanos?
Ele é híbrido, né? Ele é um ser híbrido. Ele se torna o Cauã, que é o antropólogo do personagem que começa a história ali. Ele está fazendo uma expedição e ele, através de um acidente, ele se torna tanto vegetal quanto humano, né? Ele sofre ali uma transformação muito grande. Então, tem um momento que ele consegue sair do local do acidente, ele sobrevive a um grande acidente, uma grande explosão. E quando ele vai à natureza, né, isso se dá ali naqueles inselbergs, né, que são aquelas rochas que saem do meio da floresta e formam aquelas montanhas. Inclusive, Tomokumaki é pedra da montanha. Né? Quando ele tem contato com a natureza, tem um momento ali que um raio atinge um seringal. e ele sente a dor do raio nele, né, embora seja ali a distância. E ele percebe que ele se torna a natureza. Ele está fazendo parte, ele tem total conexão com todos os entes naturais. E é onde ele se redescobre, né? Então ele se torna parte da natureza e ele passa a defendê-la, né, com toda a sua força, com os poderes de um super-herói. E é fato que ele é o arquétipo do herói mesmo.
E, né? No caso, essa volta desse humano para o seu natural, para a sua natureza, né, significaria qual sentido? Você acha que a maneira de preservarmos a natureza está nesse retorno interno para aquilo que seria o começo, o início?
Sem dúvida, é bem por aí. Porque se nós não olharmos a natureza e não sentirmos a natureza, você pode estar de frente aí uma árvore ou uma flor, se você só olhar, aquilo acaba sendo só um objeto de consumo. Você vai ao Instituto Butantan, você olha ali as árvores e etc., fotografa, né, essa mania que nós temos aí de fazer selfies com as coisas, passa a ser só um objeto de consumo, né? E nós não temos uma responsabilidade sobre aquilo. Quando você se identifica com aquele ser vivo, né, embora seja um vegetal, no caso da flora, você acaba se sensibilizando com aquele ser, né? Ele também tem a sua individualidade, as suas características. Se você começa a ter esse olhar, você passa a preservá-lo, você passa a gostar daquilo, né? É muito comum as pessoas cortarem as árvores, as plantas e tal, ou para limpeza, né, como é comum nas cidades, ou para o objetivo comercial predatório, como nós vemos nas florestas, como nós vimos nesses últimos 4 anos, né, devastação das florestas, para exploração dessa terra. O ser que faz isso, ele não tem identificação alguma com a natureza, né? Ele tem esse pensamento predatório, né, e comercial em cima. Ele só quer extrair e se beneficiar daquilo. O folha, ele representa esse cuidado, esse olhar diferenciado. E é nesse sentido que eu criei esse personagem, porque a história vai te envolvendo, você vai se identificando com esse personagem. E é como eu tive, né? Eu fiz a apresentação aqui na Serra da Cantareira, no meio de um bosque, né? São painéis gigantes, são painéis de cada página do gibi, da história em quadrinhos, ele tem 2 metros de altura por 1,20, então as crianças e as pessoas podiam andar ali naquele bosque e observar e ir olhando a história. E as crianças foram se identificando ao longo da história de tal maneira que elas falaram, poxa, as crianças mais novas, né, falavam assim, a natureza só existe porque o Folha defendeu. Então você cria, de fato, aquela identificação com o personagem. Esse foi o objetivo principal, de sensibilizar as pessoas e terem uma identidade com a natureza. Porque nós viemos dessa natureza, dessa mãe natureza, né? E o objetivo maior foi esse.
No caso, por exemplo, o Folha é um personagem de histórias em quadrinhos, mas você cria um tema original, uma trilha sonora para ele, né? Que... Soldados de Gaia, né? O nome da música que você cria, e a maestrina aí é a Kathleen Coates, né?
Isso.
E aí, assim, vamos ouvir então esse tema que você cria, e depois você nos explicar por qual motivo, para uma história em quadrinho, né, que é impressa, você cria uma trilha sonora, significa que você vai transformá-lo em audiovisual. Mas antes de você responder isso, vamos ouvir a música e depois você nos explica.
Ok.
sagrada, invencíveis soldados de Gaia, na nossa luta, a vitória é áurea.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Paulo Joffre, psicólogo clínico com especialização em neuropsicologia pela Faculdade de Medicina da USP. Ele também é roteirista e criador do personagem de histórias em quadrinhos, o Folha. Em 1996, Paulo Joffre foi contemplado com menção honrosa no Festival Internacional do Minuto com o vídeo Cidade Muda, exibido na Conferência Internacional do Habitat em Istambul. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Paulo, no bloco anterior nós ouvimos aí a música Soldados de Gaia, que é o tema original do Folha, né? E a maestrina aí foi a Kathleen Coach, né? E eu fiz a pergunta para você porque o Folha, ele é um personagem de histórias em quadrinhos, portanto impresso, né? E você cria uma trilha sonora para ele. E eu perguntei até se você já está pensando em transformá-lo em audiovisual, porque você tem essa experiência, né? Você foi aí, teve menção honrosa no Festival Internacional do Minuto, né? Em 1996, com o vídeo Cidade Muda, e justamente numa conferência internacional do Habitat, que foi em Istambul. Então, isso já aí prenuncia o Folha como audiovisual?
O projeto inicial, ele é diferente dos gibis aí que nós encontramos. Aliás, eu vou até explicitar um pouco o que, que é um gibi, o que, que é uma HQ, né? Uma história em quadrinhos. É só questão de nomenclatura, né? Na década de 30, teve o jornalista russo erradicado aqui no Brasil, o Adolfo Eisen. E ele foi aos Estados Unidos e foi o primeiro que trouxe ao Brasil as histórias em quadrinho, americanas, inclusive. E ele colocava aquilo no anexo do jornal, se não me engano o jornal na época chamava A Noite, e ele começou a despertar o interesse do público infantil. As crianças começaram a consumir aquilo, e ele viu que deu certo e incrementou aquilo até criar depois, ainda na década de 30, se não me engano, isso ocorreu em 1930 mesmo, depois em 37 ele criou as primeiras HQs aqui nacionais. E é um fato curioso que ele pediu na época para o Globo, né, o jornal O Globo, falou com o Roberto Marinho pedindo para fazer esse anexo, né, colocando as histórias em quadrinhos ali. E foi rejeitada essa proposta. Quando o Roberto Marinho viu que estava dando muito certo e as pessoas estavam consumindo muito, as crianças tinham se interessado muito por aqueles quadrinhos, né, com os desenhos e balões, com falas e tudo mais, ele colocou também, até editar, fazer a primeira edição do que ele chamou de gibi, que era um personagem. Lembrando que gibi é uma nomenclatura daqueles meninos que vendiam jornal no Rio de Janeiro, principalmente. E é dirigido a crianças pretas, que faziam aquilo para aumentar a renda da família, colaborar com a renda da família. Então, o Roberto Marinho criou o primeiro personagem gibi, né, com essa história, e aquilo foi em frente. Agora, gibi e a história em quadrinhos, HQ, é a mesma coisa, né? Só que hoje em dia, como está muito difundido, né, essa coisa da HQ, ela tem uma identidade maior com os personagens da Marvel, aquela coisa americana, né? E o gibi, ele ficou meio abandonado, essa nomenclatura, eles não falam muito sobre gibi. Mas eu coloco, inclusive, na exposição que eu fiz, HQ, gibi gigante ou Folha, né? Para unificar as duas nomenclaturas.
E ao resgatar gibi, você significa que você está trazendo a questão da realidade brasileira ou das realidades brasileiras dentro desse processo?
Sem dúvida. É acima de tudo uma crítica, né? a investida, né, as guerras travadas aí nas florestas brasileiras contra os quilombolas, contra os indígenas, né, invadindo suas terras e tal. Então a ideia principal é de uma crítica, né, mordaz com relação às corporações, às empresas de mineração. Existe uma quilombola de Oriximiná, que fica ali na divisa do Amapá com o Pará, que ela sofre investidas graves, né, de duas grandes empresas. Uma é a Companhia Equatorial de Minério e a outra é a Best Metais e Soldas, né? Eles estão sempre ali, porque ali aquela região é muito rica em bauxita e tudo, então eles estão sempre brigando ali, né, para poder explorar essas terras e extrair dali os minérios. Então, você vê as entrevistas, você pode acessar o YouTube, tem várias entrevistas com os quilombolas e indígenas, inclusive eles se uniram, né, para poder se defender contra essas corporações que invadem. Então a história, ela remete exatamente a essa crítica, né? E daí surge o herói e combate toda essa violência que é travada contra essas comunidades e contra a floresta. Agora, respondendo lá a outra pergunta que você fez, com relação ao audiovisual, o projeto inicial foi criado justamente para fazer as exposições, né, em parques da cidade. Eu iniciei aqui na maior floresta urbana do mundo, as crianças vieram, tiveram acesso, vieram à Serra da Cantareira, para dar um significado maior, para que a coisa fosse emblemática mesmo, né, desse olhar diferenciado para as matas e para as florestas. Então o projeto foi criado inicialmente para fazer como se fosse uma exposição de arte. Eu considero esses painéis uma arte. Inclusive, ficou belíssimo pelas mãos ali do Maurício Melo, que é o desenhista da história. Eu não sou desenhista, eu sou o criador da história e dos personagens, né? E a arte se deu aí nesses painéis e ficou belíssimo. Então, é uma exposição de arte. E aí, sim, eu fiz a letra e a Kathleen fez uma adaptação maravilhosa. Ela adaptou, inclusive, a letra. Ela e a mãe dela, né, a Sueli Cote, elas fizeram essa música para incrementar a exposição. Então, vamos supor, amanhã ou depois está lá no Sesc, né? Eu tenho essa proposta de expor aí no Sesc de São Paulo. Vai estar ali a exposição e a música também, né, é o audiovisual correndo. Isso tudo mexe com o imaginário, né, das crianças, das pessoas que vão participar ali dos eventos, das exposições. Então já foi criado nesse modelo. Eu não criei ainda o gibi impresso. Eu ainda tenho a ideia de passar todo esse ano de 23 fazendo as exposições em vários locais e levar o gibi até as comunidades, né? Não ao contrário, ser um objeto de consumo, que a criança compra aquilo, coloca na prateleira, tem inúmeros colecionadores, né, de HQs hoje em dia, então eles consomem aquilo, eles compram e colocam na prateleira. Eu quero que a pessoa se movimente ali, ela vá até o personagem, ela veja, porque a iconografia dos painéis, né, essa coisa imagética, ela faz com que você entre dentro da história, né?
E você pretende levar, porque o Folha ele é miscigenado, né? Então ele pertence à cultura indígena e pertence à cultura quilombola, né? Você pretende levar para as comunidades indígenas e as comunidades quilombolas esse personagem também para as crianças quilombolas e indígenas?
Exatamente. Eu tenho aqui em São Paulo mesmo, eu tenho um convite da Ubimara Ding, né, que ela é coordenadora da Casa Viva Lilás, que fica numa comunidade periférica da Zona Sul de Santo André. Então a gente pretende fazer essa exposição lá. E o objetivo máximo seria eu conseguir levar essa exposição lá para o Amazonas, né? Como é um projeto independente, né, eu não tenho patrocínio, não tenho ainda esse incentivo cultural. Aliás, é curioso, eu vou só citar aqui de passagem, né, eu mencionei em alguns grupos, como eu sou ativista ambiental junto com outras pessoas aqui da Serra da Cantareira, assim que eu anunciei nos grupos que eu ia fazer a exposição, a Secretaria do Meio Ambiente, ela me convidou, né, para poder fazer as exposições nas escolas e etc. E eu fiquei bastante feliz com esse convite. Estive lá no gabinete do secretário, inclusive, e tudo. E depois que ele viu que tinha divergência política, né, com relação à minha postura e à postura dos grupos aqui, dos ativistas, e ele tem outra postura política, eles me abandonaram lá no meio do caminho. Então não ocorreu essas exposições nas escolas. Mas eu tenho o convite de várias escolas para fazer exposições, tanto em Mariporã quanto em São Paulo, e isso vai seguir adiante. Mas o objetivo principal seria uma felicidade incrível eu poder levar isso para as comunidades quilombolas, fazer contação de histórias ali nessas comunidades, e indígenas também. Seria a glória, né? É tudo que eu gostaria.
E o Folha, o que, que ele chama a atenção nas crianças, né? Porque você disse, você fez essa mega exposição, né, com grandes figuras, eu vi até as fotografias, né? Com grandes figuras da história. O que, que você percebeu nas crianças que criou essa empatia do Folha com elas?
Isso, exatamente. Esse caminho, né, do o Cauã, que é o rapaz que se transforma no Folha, ele é um rapaz simples, embora seja antropólogo, tenha estudado na França, ele é um rapaz simples, ele vai andando na expedição, no meio da floresta, e ele brinca com os companheiros e tudo. Então a criança vai olhando aquele personagem, ela se identifica ali como um igual, né? Ele é um rapaz simples, que tem ali algumas... O humor dele ele é acessível, né? É um humor simples. As crianças vão se identificando com esses personagens. Ele é um grupo de quatro pessoas ali na expedição, de seis pessoas, na verdade, que tem dois colaboradores ali que são do governo brasileiro. E isso vai levando a criança a se identificar com o personagem. Quando ela vê o personagem padecendo, né, que existe uma briga toda, existe uma explosão toda ali numa situação muito peculiar, que inclusive eu coloco ETs aí na história, né? O ET faz o papel daquele mestre, né? Depois que o herói, acompanhando o ritmo lá do mito do herói, ele passa por um padecimento, ele sempre tem ali um mestre, alguém que o direciona, né? Para saber o que ele vai fazer depois de ele passar por toda aquela transformação. Então isso eu coloco na mão do ET, que vem, o acolhe, o faz ali sobreviver ao padecimento, né? E a criança vai olhando aqui, ela se identifica também com aquela dor daquele personagem, né? Então ela já está inserida naquele contexto, já tem identidade com aquilo. E quando o personagem vai na mata e cumprimenta o passarinho, cumprimenta a água, cumprimenta a Sumaúma, né? Ele dorme aos pés da Sumaúma, que a Sumaúma é a árvore sagrada da Amazônia. A criança, ela se sente tão à vontade nesse momento que ela se identifica piamente com o herói, né? Então não foi elaborado exatamente com esse objetivo de hipnotizar a criança e tudo, mas ocorreu isso de uma forma tão natural, que é o que eu lhe disse, né? Quando a gente foi entrevistar as crianças que tinham visto os painéis, acompanhado toda a história, elas levaram Folha para suas casas, né? Dentro do seu imaginário elas o veem como um protetor da floresta. A criança, ela tem mais facilidade de lidar com os elementos da natureza do que um adulto, que já está forjado, formatado e tudo. A criança não, ela tem um acesso muito fácil, né? A não ser que ela tenha tido um aprendizado de uma visão ruim da natureza, dos elementos naturais, etc.
Mas, geralmente os personagens aí dos comics, né, por exemplo, eles combatem a violência com violência, né?
Sim.
O seu personagem, como é que ele protege a natureza?
Ele, se for necessário, ele usa da força dele, né, para impedir, para resistir aos ataques ali dos contraventores, no caso, mas ele usa a própria força da natureza. Tem um momento ali da história em que existem mercenários contratados para que os tratores possam entrar, fazer as queimadas ali e retirar o material, né, mineral da queima das árvores e etc. E o Folha tem esse poder de se conectar com os seres da natureza. Então, as formigas saúvas, que tem ali na Amazônia, né, em abundância, elas invadem o ambiente, sobem lá pelas botas dos mercenários, e não adianta você estar com metralhadora nem nada, porque elas entram nas roupas e tal e espantam esses mercenários. Então a própria natureza é utilizada para combater essas invasões e essa violência contra a natureza, né? E os próprios elementos da natureza, ele se utiliza muito disso.
E você nos trouxe aqui uma música que chama Tumucumaque, é isso, né?
Isso, exatamente.
Tumucumaque, né? Que é do Ronei e da Jaqueline Silva. Vamos ouvir, depois você explica o porquê, porque ela fala das montanhas, né? Do Tumucumaque, né? Perfeito. Então vamos ouvir, depois você nos explica o porquê dessa escolha e como ela se integra ao seu personagem Folha também.
Das montanhas, nascente da vida, recanto Amazônia, floresta bendita, flora ambrófila densa, num planalto chuvoso, oração que alimenta a fé nesse lugar. Essa submontana, clima quente aqui, que traduz a cultura no pulsado Ayampi. Majestosa, imponente, mãe da diversidade, das riquezas daqui. Tumucumaque, conservar a semente, pra curar toda a gente. Eu vi o bem assim. Bezerdeiras, dos mistérios e lendas das nações mais guerreiras. Tu te estendes tão longa do Oiapoque ao Jari, fortalece a beleza das araras daqui. Escudo das Guianas, guardião meu tesouro, salve o brilho de fogo da capuia Tauari. Tumucumaque, majestosa, imponente, mãe da diversidade, das riquezas daqui. Tumucumaque, conservar a semente, pra curar toda a gente. Eu vi homem assim.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Paulo Joffre, psicólogo clínico com especialização em neuropsicologia pela Faculdade de Medicina da USP. Ele também é roteirista e criador do personagem de histórias em quadrinhos, Folha. Em 1996, Paulo Joffre foi contemplado com menção honrosa no Festival Internacional do Minuto, com vídeo Cidade Muda, exibido na Conferência Internacional do Habitat em Istambul. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Paulo, no bloco anterior, nós fechamos o bloco com a música Tumucumaque.
Perfeito.
É isso, né?
Isso mesmo.
Tumucumaque. Que é do Ronei e Jaqueline Silva, né?
Exato.
E eu até te perguntei, assim, como essa música se insere até para pensar, não é o tema, né? Porque o tema do seu personagem é a música Soldados de Gaia, né? Aí, composto pela maestrina Kathleen Coach. Mas, assim, o Tumukumak, como ele nos permite inserir o contexto do Folha?
Exato. Eu escolhi, lá na região do Parque Nacional Montanhas do Tumukumak, que é a maior área preservada de floresta tropical. Ela tem mais de 3 milhões e 800 mil hectares, né? Ela é gigantesca, cabe em vários países europeus ali, por exemplo, lá dentro. Ela também é uma área com menos impacto humano, né, do mundo. E eu escolhi a menor aldeia que existe ali, quase fronteira ali com a Guiana Francesa, onde existem uma família que veio, ela migrou ali da Guiana Francesa na década de 50. O líder da aldeia é o seu Lodi. Ele está vivo até hoje, né? E essa região, eu tive essa região como o diamante da floresta amazônica. É a região que menos foi, pela sua própria configuração, tem ali o Oiapoque, ela é permeada por uma bacia fantástica de rios, né? Para você entrar no Parque Nacional das Montanhas do Tumukumak, você tem que subir o rio Amapari e num determinado trecho ali, é a entrada do parque e tudo. Então eu vejo como a pérola, na verdade, da floresta amazônica, e é o último recôndito mais puro que existe da natureza no mundo, né? Em nenhum outro lugar do mundo existe essa peculiaridade como existe aí, e essa riqueza de fauna, etc. Tem várias espécies que ainda estão sendo pesquisadas, descobertas lá, pelo Christopher Jaster, que é o coordenador desse parque, né, Montanhas do Tumukumak. E eu escolhi a menor aldeia, que são apenas 28 habitantes ali nessa pequena aldeia, que migrou lá da Guiana Francesa, e ela tem toda uma singularidade, né? Essas pessoas, essas famílias localizaram lá a partir da década de 50, logo foi homologada, né, a permissão, a concessão das terras foi logo homologada, e o decreto saiu só em 82, e tem toda uma peculiaridade, porque eles falam vários idiomas, inclusive, e a personagem, ela é fictícia, a personagem Aritana, que seria a mãe adotiva do Cauã, junto com Raoni, que seria irmão do Cauã, né, na história. Ela é poliglota, no caso, né? Ela fala o francês, ela fala o português, ela fala as línguas nativas. Por toda essa singularidade, eu escolhi passar a história nesse cenário, né, onde existe uma riqueza cultural muito incrível, muito fluida, né? E esse povo tem representação através da Liga dos Povos Indígenas da região. Eles vão para Alter do Chão, ali em Santarém, uma vez ao ano, discutir as suas necessidades, discutir as suas carências, as suas vontades. E se você estudar um pouco, né, eu tive acesso ali aos registros da ISA, que é o Instituto Socioambiental, que foi em loco, né, fazer essa pesquisa. E é engraçado, porque tem muitos institutos fazendo 1000 pesquisas na região, porque é uma região que está muito visada hoje em dia, até pelo tamanho que chama a atenção, pelo parque indígena que é ao lado, né? Se você olhar no mapa, tem todo um território indígena ali, onde é o parque indígena também. Esse parque indígena, ele tem 6 povoados indígenas com mais de 3 mil habitantes ali. Então ele tem essa diversidade, mas toda conectada com a questão da floresta, né? Até na música, depois, se a gente conseguir ouvir da Fafá de Belém, ela fala de todos esses elementos, e ela fala, saiu de mim, né? A Fafá de Belém, ela tem essa frase. Então esses seres todos saíram de dentro da floresta, eles surgem de dentro da floresta. E é uma riqueza tão grande que eu não resisti à tentação de colocar isso dentro da história em quadrinhos. Né?
E a escolha dessa pequena comunidade, né, de 28 pessoas, ela se deu porque foi mais receptivo? Teve algum motivo especial para a escolha desse grupo? Vindo da Venezuela, né, que você disse.
É, na verdade, da Guiana Francesa, né?
Da Guiana
Francesa.
Que faz
fronteira ali, ao nosso extremo norte, né, ali no Oiapoque. É pela singularidade. A mãe, né, como é uma ficção envolvida com temas da realidade, eu achei que a mãe do Raoni, a mãe adotiva do Raoni e do Cauã, que achou as crianças perdidas na floresta, porque seus pais foram mortos por conta de invasão e a violência dos grileiros de terras, né? Ela adotou esses dois meninos. Ela tinha que ser tão sábia como é o líder ali da comunidade, que é o Lodi, né? Então, em vez de criar um personagem, um pai para essas crianças, eu criei uma mãe para essas crianças com toda essa sabedoria, né? O Lodi, ele trabalhou na área da saúde, ele não deixa de ser um xamã, porque ele conhece todas as ervas ali da floresta, ele cuida das pessoas, ele medica as pessoas com essas ervas e tudo. Se você travar o conhecimento aí com essa peculiaridade desse povo... e essa riqueza cultural, né, porque elas têm influência da cultura francesa. Aliás, a região do Tumucumac ali, o parque, ele faz uma conexão até com a comunidade europeia, né, por conta da Guiana Francesa. Então ele tem repercussão internacional já, por conta de toda essa singularidade, dessa riqueza cultural. Então a Aritana, esse personagem que eu criei da mãe do Folha, no caso, ela só podia vir de uma riqueza cultural incrível, né? Ela é uma sábia, né, ali, considerada sábia ali dentro da história, como é o Sr. Lodi na realidade. Né? Então ele foi criado a partir desses personagens reais.
Quer dizer, você pega a realidade que você teve contato e transforma. É como se pegasse essas pessoas fossem se transformando em desenhos.
Né? Exatamente isso. Exatamente isso.
E já que você falou da Fafá de Belém aí, você nos trouxe a música Amazônia, né? Que você fez a referência aí, ela cantando, justamente falando dessa união aí. Vamos ouvir então a Fafá de Belém cantando Amazônia.
Vamos lá.
O sabor do Tucumã.
Nós ouvimos aí a Fafá de Belém cantando a música Amazônia. Você quer fazer mais alguma referência sobre essa música?
É interessante que a letra dessa música, né, ela vem com vários elementos da língua indígena, né? Principalmente do tupi. Toda a letra dessa música é dos elementos da natureza na língua tupi, na língua original indígena, né? E ela traz toda essa riqueza, essa força, né? Na voz da Fafá, que ela é dali do Belém do Pará e tal. A Fafá, ela tem essa grandeza, ela é emblemática, né? Para toda essa cultura que cogita ali nessa região toda. Inclusive do Círio de Nazaré, sem a figura da Fafá de Belém é quase impossível, né? Tem uma identidade muito forte uma coisa com a outra. Então seria isso, ela representa essa música nesse contexto aí, nessa iconografia toda, ela traz essa riqueza natural que envolve todos esses personagens aí da história do Folha.
E você, tendo contato, né, você faz uma obra que a produção dela é infanto-juvenil, né, você percebe que crianças e adolescentes ou pré-adolescentes estão sensíveis à questão ambiental?
Sim, eles estão sensíveis, porque mesmo aqueles, né, para a gente ter uma noção de como a criança enxerga esse mundo dos mitos, né, o herói mais disseminado aqui no Brasil, para todas as crianças, praticamente, é mais de 80% das crianças brasileiras, você pergunta qual é o seu herói preferido? Eles falam o Homem-Aranha. E isso foi uma provocação para mim tão forte que eu falei, não, eu tenho que criar um personagem à altura, um herói à altura de um Homem-Aranha, à altura de um Hulk, à altura de um Batman, de um Super-Homem, que tenha tanto poder, né? E tanta... A originalidade do personagem, ela tem que ser tão forte quanto um Homem-Aranha. Para que as crianças amanhã falem, não, o meu herói preferido é o Folha. Não o Homem-Aranha, que é importado, na verdade, né?
E você também nos trouxe aqui uma música do Criolo, interpretada pelo Criolo e pela Mayra Andrade, que é Ogum Ogum. Vamos ouvir, porque nós já estamos quase caminhando para o fim dessa edição do Diversidade em Ciência. Então vamos ouvir aí Ogum Ogum, que justamente a questão aí do minério, do ferro, né? Então vamos ouvir, depois você explica o porquê.
Mesmo que andasse no vale das sombras, eu nada temerei. Mesmo que andasse no vale das sombras, eu nada temerei. Mesmo que andasse no vale das sombras, eu nada temerei. Mesmo que andasse no vale das sombras, eu nada temerei. Se o mundo é terra de ninguém e o mal quer te subtrair, a fé do povo brasileiro não vai te deixar cair.
Se o mundo é terra de ninguém e o mal quer te subtrair, a fé do povo brasileiro não vai te deixar cair.
Somos mistura, somos doçura, somos beleza, somos candura, somos a festa, somos a cura, somos a mágoa dessa estrutura. São Jorge, venha me proteger.
São Jorge, me ajude a seguir.
Meus passos não vão perecer.
Olhos nem enxerguem isso aqui.
A fé do povo brasileiro não vai te deixar cair. A fé do povo brasileiro não vai te deixar cair. Ogum, ogum. Ogum, ogum. Ogum, ogum. Ogum, ogum.
Abre a mente, guerreiro valente, a lança e a espada que vai na frente.
sabedoria pra viver, sabedoria pra sorrir, sabedoria de aprender, sabedoria eu venho a ti. Intolerância religiosa, ignorância maliciosa, intolerância religiosa, ignorância maliciosa. Ogum, 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 ogum.
Nós ouvimos aí Ogum Ogum na interpretação do Criolo e da Mayra Andrade. E o porquê dessa música?
Porque Ogum, ele é o personagem com a referência da cultura afro, totalmente ligado a esse mito, né, do Folha. O Ogum, ele é um guerreiro, ele é defensor dos agricultores, ele é defensor dos mais fracos, né? E o Folha ali não deixa de ser um Ogum, né? Figurativo nesse sentido. Então ele vem com essa força toda da terra. O Ogum ele é o orixá da terra, né? E ele vem consagrado. O Folha ele vem consagrado com essa imagem do Ogum, se a gente quiser entrar nesse aspecto cultural, né, da cultura afro. Então ele vem com toda essa força de Ogum, né? Ogum defende os trabalhadores da floresta, ele defende os povos que estão sendo reprimidos e etc. Então toda a personalidade do Folha é relativa a Ogum. Não tem como retirar isso.
Perfeito. Paulo, nós já estamos chegando ao final desta edição. Eu quero muito agradecer a sua presença e ficar atento, né, as pessoas ficarem atentas aí, que essa sua exposição ela pode chegar em São Paulo, em diversos lugares, né? Então, ficar atento a essa sua exposição e a transformação também em gibi, talvez, né, do Folha, né, que é o novo herói nacional aí.
Muito obrigado. Muito bacana, eu agradeço ao Alexino por estar divulgando também o Folha através desse programa e estamos aí para outros momentos aí também. Muito obrigado.
Eu que te agradeço, muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Paulo Joffre, psicólogo clínico especializado em neuropsicologia pela Faculdade de Medicina da USP. Ele também é roteirista e criador do personagem de histórias em quadrinhos, ou gibi, o Folha. A Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megalho. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e relaborada por Maluí Miranda no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.